Em nome de Deus, declaro aberto a primeira sessão ordinária da 8ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal. Compõe a mesa diretora a senhora vereadora secretária Isabel Cristina Cardoso, na presença dos senhores vereadores Cleito José Borges, Hélio Eustáquio da Silva, Esmar José de Oliveira Júnior, Jovino Marques Leotério, Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado, Marnise Ferreira Evangelista. Convido os senhores vereadores para fazer a oração dos vereadores. Solicito a secretária da mesa, vereadora Cristina, para fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 20ª sessão ordinária da 15ª legislatura. Aos 18 dias do mês de dezembro do ano de 2023, no plenário Maria da Conceição Demétrio, da Câmara Municipal de Pedrinópolis, Minas Gerais, situado na rua Alcedina Ferreira, número 300, às 19 horas, foi aberta a 20ª sessão ordinária, dirigida pelo excelentíssimo senhor vice-presidente Vildérico Antônio de Rezende, que compôs a mesa diretora com a secretária Isabel Cristina Cardoso. Na presença dos seguintes vereadores: Cleito José Borges, Hélio Eustáquio da Silva, Ismar José de Oliveira Júnior, Jovino Marques Eleutério, Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado e Marnisa Ferreira Evangelista. No ato da abertura da sessão, foi proclamada a oração do vereador. Em seguida, foi verificado o coro e instalado um pequeno expediente, onde o vice-presidente solicitou à secretária, a vereadora Cristina, que fizesse a leitura da ata da sessão anterior e da matéria do dia que constava. Projeto de Lei 025 de 2023, cria o sistema de concessão do Vale Alimentação aos servidores públicos de Pedrinópolis, do município de Pedrinópolis e de outras providências. Projeto de Lei 026 de 2023, concede isenção de imposto sobre transmissão de bens imóveis e TBI aos legitimados à regularização fundiária urbana REURB e contém outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 0023, altera o decreto número 001 de 20 de junho de 2017, que institui o troféu mérito estudantil Frederico Elias Carneiro em Pedrinópolis e outras providências. E moção de apoio 001 de 2023, contra o aborto. Em seguida, o projeto de decreto legislativo 00 de 2023 foi encaminhado às comissões que pertencem para emissão de pareceres e solicitou das comissões os pareceres dos projetos de lei 025, 026 de 2023 e projeto de decreto legislativo 001 de 2023. As comissões emitiram pareceres favoráveis à tramitação dos projetos. Passando para a ordem do dia, o presidente colocou o projeto de lei 025 em discussão. A vereadora Laura agradeceu ao prefeito por atender a sua indicação, que foi feita no início do mandato e que era um anseio dos funcionários da prefeitura. Esse cartão alimentação é de grande importância, pois vai complementar os salários dos servidores e vai ajudar a fomentar o comércio local. O vereador Ismar perguntou se o projeto inclui os inativos. A vereadora Laura explicou que o projeto não contempla os inativos e que consta indícios que o servidor ativo deve cumprir para não perder o benefício. Citou como exemplo a assiduidade, ou seja, o funcionário que faltar por mais de 10 dias corridos sem motivos justificados não terá direito à concessão ao Vale Alimentação. O vereador Ismar diz que o projeto deveria abranger os inativos também, até porque os inativos contribuíram com o município e hoje seus salários defasados, fazendo com que seja inviável se aposentar ao mesmo tempo e tendo tempo de contribuição. O vereador Hélio falou que concorda com o vereador Ismar, que foi perguntado por servidores inativos sobre essa questão, pois sempre que há algum incentivo aos servidores do município, os inativos ficam de fora. A assessora jurídica da Câmara, doutora Rosana, explicou que existe decisão do tribunal que é inconstitucional aprovar uma lei criando vale alimentação para os inativos. O vereador Cleito acredita que o caminho é a regularização dos salários dos funcionários da prefeitura, que ao invés de ajustar os salários do servidor, prefere complementar com horas extras e gratificação. Na sequência, o projeto de lei 025 de 2023 foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em seguida, o projeto de lei 026 de 2023 foi colocado em discussão. A vereadora Laura explicou que a isenção dos impostos do imposto ITBI é permitido conforme a Lei Federal nº 13 de 465. E que apesar de parecer que o município está deixando de arrecadar com esse imposto, acredita que depois de regularizado, o proprietário pagará anualmente o imposto devido do seu imóvel. A vereadora Cristina falou que há muito tempo existe que essa situação que impossibilitava o proprietário de fazer um financiamento para a reforma, por exemplo, por não ter a documentação necessária. O vereador Cleito disse que o projeto traz benefício ao cidadão, onde terá o documento de seu imóvel com custo praticamente zero, porém ressaltou que a prefeitura recolhe apenas 40% de IPTU no município. Projeto de lei 026 de 2023, colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. Na continuidade, o projeto de decreto legislativo 01 de 2023 foi colocado em discussão. A vereadora Laura falou que o projeto está bem explicado, que está sendo alterado, pois a data do evento, por motivo de força maiores, é conhecimento dos demais vereadores. O vereador Ismar falou que em conversa com a mãe do patrono da solenidade, a mesma pediu que, se fosse possível, o evento não fosse realizado em 2023. Projeto de Decreto Legislativo 01 de 2023, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, a moção de apoio do 001 de 2023 foi colocada em discussão. O vereador Cleito, autor da moção, justificou com a elaboração, dizendo que é um ato que está acontecendo em todo o Brasil. Inclusive, várias câmaras da região já aprovaram moções nesse sentido. Disse que foi contratado por um representante do grupo Provida de Minas Gerais e explicou que o aborto é permitido em situações como anencefalia, estupro e quando a gravidez coloca em risco a vida da gestante. O vereador explicou que membros do partido político do PSOL propôs através da ADPF 442 arguição de cumprimento de preceito fundamental. Pede descriminalização do aborto através do Supremo Tribunal Federal e não pelos trâmites normais que seriam Câmara e Senado. Moção de apoio 01 de 2023, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Entrando no grande expediente, o presidente passou a palavra para a vereadora Cristina, que parabenizou a secretária da Educação, professores e demais pessoas que se empenharam na realização das formaturas e apresentações nas escolas do município. Falou que as apresentações do balé foram maravilhosas e que a professora está de parabéns pelo empenho, porém notou pouca participação da população. Na oportunidade, foi distribuído aos vereadores cópia dos balancetes e receitas e despesas da Câmara referente ao mês de novembro. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e, para constar, eu, Isabel Cristina Cardoso, secretária da mesa, lavrei a presente ata, que lida e aprovada será por mim, pelo vice-presidente e demais vereadores. Só, presidente.
Coloca a ata em discussão.
Presidente, eu queria na ata aí, no cartão alimentação, eu queria que fizesse a revisão, porque se não me falha a memória, eu falei que eu tinha ciência que os inativos não poderiam entrar no projeto, naquele projeto que a prefeitura poderia pagar, porque eles não enquadravam. Mas talvez poderia ser pago pelo PDPREV. Me parece que eu falei isso. Se falou, eu quero que o senhor peça a direção da casa que inclua na ata. Se não, eu não pronunciei aqui, se talvez eu estou pensando que eu falei e não falei, continua desse jeito. Mas eu queria pedir encarecidamente, se eu falei, eu queria que incluísse na ata.
Certo. Eu não pedi para colocar.
Rosângela, antes da explicação da doutora Rosângela, a respeito do porquê que os inativos não poderiam, né, que era inconstitucional, eu falei que eu apresentei a indicação tanto para inativos e para ativos, e que ela me explicou que não poderia, mas a minha indicação foi apresentada tanto para ativos e inativos, tá? E depois solicitei que ela explicasse o porquê que teve que ser retirado. Certo?
Certo.
Só você entendeu a minha preocupação? Porque naquele projeto não pode ser pago pelo executivo. Porque até mesmo aqueles R$150 não entra no orçamento dos 54 do fundo do FPM para folha de pagamento. Ele sai fora. Mas quem sabe o PDPREV que pode cobrir os inativos. Você entendeu isso aí?
Eu não entendi. Eu só estou querendo que coloque a minha fala, que na minha apresentação, na minha sugestão do projeto, que foi encaminhado, na minha sugestão, teve que ser retirado os inativos, porque a doutora Rosângela orientou, explicou que não poderia. Na hora eu falei isso.
Funcionários e presentes, sejam sempre bem-vindos à casa de vocês. Eu gostaria que ressaltasse aí, porque o mais importante da moção aí não foi falado da questão do PSOL, que entrou com essa DFP aí, se eu não me engano, entrou pelos caminhos diretos do STF, onde eles alegam, eles pedem que seja aprovado, que o aborto seja feito, que o ser só vai ter direitos ao nascer. Então, quando você diz que o ser só vai ter direito ao nascer, isso nos deixa bem claro que o aborto poderá ser feito até a 12ª semana. Então, a mãe está lá para ganhar o neném, se ela resolver abortar, ela pode abortar. É isso que dá o entendimento dessa DF. Então, eu gostaria que colocasse aí que esse é o principal da moção. Para os outros, só complementando, para os outros demais aí, que seria estupro, né, engravidez desejada, isso aí já é em lei, né, isso já rege há tem tempo já.
Rever o áudio e vamos colocar o que vocês falaram.
Beleza.
Certinho? Tá bom?
Tá bom, obrigado. Mas
tem o áudio para isso, tá?
Coloca a ata em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada por todos presentes. Matéria do dia, nada consta. Ordem do dia, nada consta. Grande expediente. Eu passo a palavra para a vereadora Cristina. Assunto, administração.
Boa noite a todos. Eu não estava presente o dia da entrega dos cartões, quero deixar aqui os parabéns para a nossa administração, para nós que aprovamos também o projeto, né? Que hoje o pró-leite e o pró-alimentação, em torno de um ano, vai ficar em R$ 960 mil. Vai ser uma despesa para o nosso município, vai ser em torno de 80 a 90 mil por mês que vai entrar no nosso comércio. Quero parabenizar o nosso prefeito pelas esse projeto que já foi instalado e todo mundo já está recebendo e satisfeito. E quero parabenizar também pelo recapeamento das nossas ruas, que está ficando um asfalto muito bom, a qualidade do que eles colocaram, vocês mesmos estão vendo, que está uma altura boa, que todo mundo está elogiando, né? É uma verdade. Que as outras vezes também fazia aquele asfalto fininho, o instantinho já estava, né? E quero também já... que eu fiquei a par hoje, o pessoal que a empresa que vai fazer o canil já foi lá medir essa semana, a partir da manhã eles já estão começando.
Habilitação dos animais de rua. É. Canil não
canil.
Existe.
É, mas é canil. Nós, todo mundo não sabe é
canil.
Que é,
não
é canil.
Não existe lei,
é.
Canil.
É. Tá? É, mas a palavra é minha, não é sua, certo? Tá bom, tá?
Fala, é. Pelo menos certo.
Já, que... Hoje já medir lá o espaço, já vai começar a construção, a empresa que ganhou a licitação já vai começar. E quero agradecer também o prefeito pelo projeto, nós voltamos aqui para o encontro das famílias pedrinópolense ausente, que vai ter agora dia 2, nós vamos ter o aniversário da cidade dia 1º, né? Com Mato Grosso e Matias, e no dia 2, no sábado, vai ter o encontro das famílias pedrinopolense ausente. Quem de vocês tiver alguém fora, comunicar para a gente divulgar, para a gente fazer um encontro bem bonito, certo? E só isso, muito obrigada. Boa noite. Vai ser no Parque de Exposição. Só, muito obrigada.
Passa a palavra para a vereadora Laura. Assunto, bairro Doutor Hélio Carneiro.
Boa noite, presidente, companheiros, visitantes. Sejam sempre bem-vindos. Eu, Sebastião e o esposo. Bom, gente, eu reservei a palavra no grande expediente para falar a respeito do bairro Hélio Carneiro, porque nós vemos que o bairro está cada dia prosperando, né? O pessoal está construindo, mas um problema sério continua lá, que é a falta da água. E eu fui procurada e questionada por um proprietário que tem terreno lá. Ele está construindo, mas até em dois ele falou que não vai construir por enquanto, porque não consegue financiamento, porque não está estabilizado. E pediu para eu trazer até vocês o que pode ser feito por nós, vereadores, para cobrar que seja colocada essa água lá. Porque eles, tipo, o próprio Jovino tem investimento, a Cristina tem terreno, né? O Ismar tem lá. E fica assim à espera. Quem tem condição de furar um poço, beleza. Mas até para isso é difícil, porque você tem que estar legalizado, tem que ter licença, né? Então, acho que nós temos que procurar saber a responsabilidade é da empreiteira, é da prefeitura, é da Copasa. De quem que nós vamos cobrar e vamos obrigar? Nós vamos até o Ministério Público? O que é que nós vamos ter? Nós temos que agir de alguma forma. Porque tem o quê? Esse bairro lá já vai para mais de 8 anos. E o problema persiste. Parece que, Ismar,
não, mas já tá...
você falou que...
Você ligar aí o microfone. Você ligar o microfone.
Ele sentado ali naquela mesa, queria que assinasse uma concessão mais 30 anos, sem dar benefício nenhum. Eles é uma turma de malandros. Tem um funcionário em Pedrinópolis. Só, você sabe que aqui não existe tratamento de água? O cloro que coloca é só para beneficiamento de cano. Você entendeu? Ele leva daqui mais de R$ 90 mil de lucro por mês aqui do município. Então, é uma turma de malandro. Eu acho que, para nós, é fácil, gente. Não tem coisa, não. É só assinar, manda para o promotor, deixa o promotor se virar com ele.
Vamos. Sim.
Um mês, mais ou menos, até estou atrasado com o compromisso que eu firmei com ele. Eu cheguei com o funcionário da Copasa, o Elismar. Nós tivemos uma conversa lá e o que, que ela me alegou é o seguinte. Até eu perguntei sobre, na época, eles furaram a cidade do depósito aqui, o primeiro depósito, foi, levou até lá no bairro. Porém, o que, que aconteceu? Para chegar por cima, para dar queda de livre, por gravidade, teria que passar numa propriedade acima. E o dono dessa propriedade, ele não autorizou passar. O que, que foi feito, a Copasa fez? Ela entrou entre as duas propriedades. Ela entrou entre a propriedade de um e de outro, praticamente na divisa com essa perfuração. E o que, que aconteceu nisso? Nisso, a tubulação acabou chegando no meio do bairro. Então, para atender dali para baixo, por gravidade, que é o normal da Copasa, da condição da água, tem como. Porém, para cima, tem que ser bombeado. E aí, eles já colocaram um depósito lá novo, né, para atender isso. Vai ter que bombear do metade do bairro para o depósito, para depois, assim, atender o bairro em toda a sua totalidade. O que, que acontece? E eu conversando com ele, perguntando sobre as dificuldades, por que esse trem está tão moroso, ele me alegou da questão, porque, se não me engano, ali eram sócios e um chegou a falecer, o Zé Cincinato, se não me engano, chegou a falecer no acidente, vindo de Belo Horizonte, aí essa questão enrolou. O que, que ele falou que nós poderíamos fazer? Né? Até eu propus para ele até deu a ideia da gente, de eu ir lá e conversar com... Primeiro ir no Roberto.
Roberto, né, Jovem?
Roberto, que é o diretor da Copasa na região. Conversar com ele, trocar uma ideia. E após isso, dirigir até o escritório da empresa. Segundo ele, que não está difícil, não. Ele alegou o seguinte: vocês, como vereadores, se puder ir até mais de um, né, eu acho que daria uma força muito grande, porque, como se diz, queira ou não queira, a gente somos os representantes do município, juntamente com o gestor. Então, eu proponho a vocês, seja essa semana, semana que vem, se puder, vou estar marcando e a gente ir lá conversar com eles. Eu acho que não custa nada, eu acho que o não a gente já tem, quem sabe a gente ir lá já não consegue trazer alguma informação, outra vez a realização desse problema solucionado, que é a água do Hélio Carneiro.
Eu até conversei com o Jovino ano passado, né, Jovino, a respeito, e parece que estava tudo decidido, lembra, Jovino? Você teve com o dono, né?
Eu procurei lá está tudo certo. A Copasa liga a água a qualquer hora. É só o Roberto arrumar o problema. O que acontece? O Roberto foi e pôs a caixa debaixo de duas casas. A caixa não fornece água para as duas caixas de cima. Então a Copasa queria que eles aumentassem a caixa. O Roberto foi lá, fez uma gambiarra, suspendeu ela um pouco. A Copasa foi lá e reprovou. A Copasa, o cerco da caixa, era do lado de cima das duas casas.
Então,
entendeu?
Nossa.
Para fornecer água.
Então não é a Copasa.
As residências acima do depósito, elas já são atendidas por poço. Você acha poço, que a Copasa...
Mas é direito deles a água chegar lá.
É, direito deles ter água encanada. Então,
porque está furado. O que acontece? O Igor furou que lá para dar água, né, fornecer. Aí o rapaz está cobrando e está fornecendo água. E não pode.
Não pode.
O que, então, vocês acham da ideia da gente...
Florestal veio cá, multou ele em 10 mil reais. Então,
eu acho que o seguinte, vereadores... A presença é importante, é sim, mas se a gente não tiver formalizado, com documento, não adianta, gente. Nós vamos lá, nós somos lá...
Mas qual documento seria? Ofício?
Vamos nos conversar com a doutora Rosângela, que tipo de documento que a gente poderia estar apresentando, levando até eles, olha, eu quero que vocês assinem isso aqui, nós estamos vindo fazer uma cobrança... E nós temos que ficar resguardado, que a gente traz de volta que nós estamos fazendo a nossa parte.
Se eu não estou enganado, eles já começaram a arrumar lá.
Eles estão trabalhando lá já. Eu procurei advogado, ele falou assim, vocês podem fazer uma... Ela falou lá para nós pagar em juízo. Nós não vamos pagar para ele, vamos supor assim, as prestações. Nós pagar...
Entrar todos os juízo, donos,
isso, correto, até ele legalizar. Entendeu?
É porque o pessoal está pagando, né? As prestações então, ele não tem.
Mas está tomando providência lá, que eu estou sabendo que eu conversei com...
Isso.
Mas eu acredito, Ismar, se lá e conversar, talvez você desperta, já se desperta esse interesse, e o dono vai sentir essa vontade nossa de resolver o negócio. E o que seria vontade? Resolver pelo bem ou judicialmente. Cleide. Porque você mandar para o Ministério Público também é muito moroso.
Deixa ele.
O problema é
que,
o problema é que só daqui a terreno lá tem 10 pessoas que estão processando eles e eles não estão nem aí.
Todos.
Tem peso.
Eles têm que regularizar.
Tem peso. Isso, faz um ofício, assina todos 9. Nós podemos pegar até a assinatura de todos os proprietários. Eu me responsabilizo em pegar a assinatura de todos os proprietários do lote.
Cleide, dá licença, Suelinho, falar agora um pouquinho. Boa noite a todos. Boa noite, plenário. Meu vizinho Antônio Mar. Boa noite, Otchão. Boa noite aos funcionários. É, doutora Laura, também estou com o mesmo pensamento seu, que eu já tive muitas reclamações ali dessa água. Inclusive, eu já procurei o Matheus, que era o presidente da Câmara na época, ele fala que o responsável lá não é tanto a Copasa, é o dono dos terrenos, que o cara, desde que ele está vendendo o terreno ali, a infraestrutura é a primeira coisa a ser feita. E ele está vendendo os terrenos sem ter a água ligada. Então, o cara, como ele está vendendo, eu acho que o responsável é o dono dos terrenos ali. Então, eu estou com vocês, o que vocês quiserem fazer, para tocar para frente, para poder...
Vamos solicitar, doutora Rosângela, para formalizar para a gente um documento. E nós assinamos e apresentamos para...
Na próxima reunião, nós...
Pelo...
A Cristina.
Alojamento de que a gente foi.
Cleito.
O que eu estou a par, que eles começaram a mexer lá hoje. Então, o pessoal mexendo lá, que já vai resolver. E denunciar, o Alvin já me falou que quem comprou os lotes que está construindo, já teve no Ministério Público, já denunciou e até hoje não resolveu nada. Entendeu? Aí o que é? E o que a prefeitura tem lá? Porque quando fizeram o loteamento, a prefeitura tem um espaço lá para fazer uma praça. Essa é uma doação da prefeitura para ter um lazer lá, uma pracinha que todos os lugares têm que ter, né? Igual lá naquele canto lá, vai ter que fazer uma pracinha naquela perto da Floripa. Aí, o único compromisso que a prefeitura tem é cuidar do lixo, né, dar assistência, tudo lá. Agora, a parte é dessa. E esse cara, desse Roberto que vocês falam, ele já teve aí com o Rafael um punhado de vez, o Rafael já chamou ele aí, e ele não resolve.
Então, entendeu? Formalizar uma notificação para ele, não vai resolver não, gente.
Pelo que eu estou sabendo, eles já estão tomando providência, viu? Eles estão tomando providência já.
Mas vamos notificar ele, gente. Não pode. Se a gente não notificar formalmente, porque aí nós ficamos documentados. A Câmara fez alguma coisa. Nós não estamos de olho fechado. O prefeito também já fez, já conversou. O cara fica só postergando, hein? Nós temos que resolver isso.
Agradeço todas as pessoas presentes e, em nome de Deus, declaro encerrada a presença sessão.